Boa noite aos amigos, aos colegas queridos do curso O Mundo como Representação. Vamos aprofundar os nossos trabalhos hoje conversando um pouco com a área médica e mais especificamente com a neurologia. Eu tenho em mãos um clássico, publicação aqui no Brasil pela Guanabara Kogan, um livro que é uma verdadeira referência na área da neurologia, com suas 320 páginas, são páginas de tamanho A4, aquelas de chamequinho, né? Eu tenho em mãos a 11ª edição, revista e atualizada. Nem sonhem que ela está tão atualizada assim. Ela é de 2005 e de lá para cá a neurologia a cada ano se reescreve. Aliás, a cada semestre ela está se reescrevendo. Ainda assim, ele tem os temas básicos da neurologia. Essa obra é um clássico, estudado no mundo inteiro, em suas várias versões. Foi escrita para os estudantes do 7º, do 8º semestre do curso de medicina, mas também para profissionais desta área. Ela é feita pelos médicos o Jean Cambier, o Maurice Masson e o Henri Deret. Esses são os médicos que construíram esta obra. Vamos começar com uma breve analogia. Lembrem que o nosso texto, o nosso estudo aqui diz respeito à representação. Vamos supor que você tem na sua casa, no seu jardim, um motor. E você vai até esse motor. Bem, você vai leva uma criança junto com você e a criança vai perguntando: o que é que nós vamos fazer? Você diz: ah, tem um motor aqui no jardim que não está nada bem. Preciso ver o que há com ele. E aí você explica para esse jovem o que é o motor, a função que ele tem, as partes que o compõem, como ele funciona e outras coisas mais, enquanto você observa o que está se passando com esse motor. Qualquer problema que então aconteça a partir daí com esse motor, você está trabalhando, está longe, e aí sua esposa ficou em casa, chama o menino, que tem 9, 10 anos, diz: você sabe como ele consertou o motor? E o menino diz: sei sim, eu sei o problema que há no motor, sei examinar sim o que pode estar havendo. E ele vai até lá, ele já tem agora uma ideia muito ampla sobre isso, sobre o motor. Quando surgem os estudos em neurologia, esse motor já era historicamente delineado. Esse motor tinha um nome, o nome desse motor era corpo. Ele tinha funções, ele tinha premissas, ele tinha partes, coisas que já se sabiam, coisas que os médicos ainda não sabiam. Mas a neurologia surge quando muitas dessas coisas já estavam imensamente avançadas. E ela surge para conversar a partir destas coisas todas. Ela vai lá, observa esse motor, vê as partes desse motor. Algumas partes que não tinham um nome, ela coloca um nome. Algumas partes do motor para as quais não se conheciam funções, ela descobre funções. Ela melhora não apenas o entendimento, as demandas, como uma série de questões sobre isso. O fato é que hoje um estudante de medicina, quando se aproxima de um ser humano, da parte do ser humano que nós chamamos de corpo, ele olha para tudo isso já com um olhar credenciado, muito semelhante a esse menino quando se aproximou de um motor, muito próximo. No entanto, essa edição aqui da obra de neurologia que eu tenho em mãos já mostra isso, modificações importantes começaram a acontecer. Vamos então primeiro a uma aproximação desses elementos. Então, um estudante que está no 7º, 8º ano de medicina, e temos aqui no nosso grupo de participantes vários médicos, temos pessoal da psiquiatria, da endocrinologia, outros que recebem as gravações em casa. Vocês conhecem bem, fizeram um curso de medicina e sabem que um estudante no sétimo, oitavo semestre, ele já viu muito, muito, uma grande parte funcional da medicina e conceitual ele já viu. Está se encaminhando para a parte da residência logo adiante. Então, quando ele vai tratar dos elementos de neurologia, ele já sabe todo o aspecto anatômico do corpo, todo o aspecto fisiológico do corpo. Ele já está familiarizado, ele vai agora para uma especificidade do corpo. Vai estudar sistema nervoso, não é? E vai no sistema nervoso observar variações, manifestações e outros elementos. Por onde vocês acham que inicia um compêndio importante, prestigiado nessa área? Os médicos nos convidam inicialmente a ir diretamente para sensibilidade e dor. É o capítulo que vai abrir o trabalho aqui. Eles não vão, é um trabalho avançado, então é um livro que não é um livro introdutório para o primeiro anista em medicina, de forma alguma. É para quem já está familiarizado com termos e concepções médicas. Então eles nos falam inicialmente sobre dor, sobre sensibilidade, e aí, lembrem, área médica, estamos na área cientificista desses estudos. Eles têm que definir. Dor é o quê? É uma sensação, é uma impressão subjetiva, é um mal-estar? O que é dor? E a neurologia habita uma área muito delicada e muito diferente, por exemplo, de áreas nas quais as propriedades cartesianas são mais óbvias. Ainda assim, ela, com coragem, busca definir conceitos. E ela diz, dor. A dor é definida como uma sensação desagradável e uma experiência emocional relacionada a um dano tecidual, presente ou potencial, ou descrito nesses termos. A dor, experiência subjetiva, é sobretudo um evento neuropsicológico, pluridimensional. O componente sensorial, discriminativo, corresponde aos mecanismos neurofisiológicos da nocicepção, assegurando a detecção do estímulo e a análise das características qualitativas e temporoespaciais. Essa é uma das definições que ainda agora, 15 anos depois, são extremamente atuais e avançadas. Mas os senhores observaram que, ao invés de usar uma linguagem completamente mecânica para esse motor, entraram termos como subjetividade e outros termos que levam a certos caracteres inespecíficos do assunto? Como é possível prescrever drogas medicamentosas? Como é possível uma interação cirúrgica e outros procedimentos cientificistas diante de tanto espaço para a subjetividade logo nessa abertura dos trabalhos sobre sensibilidade e dor? Pois a neurologia é uma das áreas da medicina para as quais esse modo de colocação será quase sempre presente. Bom, temos aí uma série de problemas, uma série de questões. O técnico formado em medicina, que vai olhar para o corpo humano, a parte da pessoa que nós chamamos de corpo humano, que terá que medir, pesar, saber quantos graus de febre, o que está acontecendo, se é um processo inflamatório, se é um processo infeccioso, o que fazer em tal caso, qual é a droga adequada para tal tratamento, etc. Esse profissional, se fosse apenas um motor, ele estaria, até pela formação que lhe é dada na escola, num caminho mais linear dentro da ciência. No entanto, como ele precisa contemplar os aspectos agora das impressões da alma da pessoa, e portanto, às vezes, para uma pessoa, uma dor muito grande de uma inflamação, para outra será uma dor muito pequena, porque às vezes para essa outra dor é pequena aí, mas a dor de um desgosto afetivo é muito maior. Esse médico precisara dimensionar. Muito diferente daquele menino que foi ao jardim consertar o motor, o que faz o médico agora? Alguns médicos recuam fortemente do caráter subjetivo e adotam uma linha fortemente pautada na objetividade como maneira de lidar com isso. Então eles vão olhar sempre esse corpo humano como o garoto no jardim observava o motor. Quebrou aqui, está errado. Tem que consertar para funcionar direito. O que é funcionar direito? Funcionar direito é aquilo para o qual o motor deve prestar suas funções. Não há dilemas aqui. Então, da mesma forma, médicos que seguem essas linhas vão observar o corpo desta forma. E esse será o mundo como representação para esse médico. É assim que ele vai entender, é assim que ele vai agir, não é? Mas e quando nós estivermos, por exemplo, diante daquelas dores que não, para as quais a subjetividade parece quase inexistente, como, por exemplo, as dores crônicas? Vamos diferenciar aqui também. Dores agudas são aquelas que surgem subitamente. Quando é crônico, ela se estende por muito tempo. Assim que a medicina compreende essas terminologias. E nesses casos, também será assim? Dores incapacitantes, dores neurogênicas, dores somáticas, dores psicogênicas, que há muito tempo se vêm. Como faz esse profissional em seu mundo como representação para dialogar com aquele que está com ele? Ele parte de todos esses protocolos que vocês estão vendo, esses nomes, esses conceitos. Bem, a neurologia, como outras partes da medicina, ela tem um amplo cabedal ligado à semiologia, que é o capítulo 2, que já abre com isso. Semiologia da motilidade é o nome do capítulo 2. Vamos definir aqui o que quer dizer isso. Semiologia é o estudo dos sinais, é o estudo dos sintomas, ok? Das doenças humanas. Então, quando um médico fala para você, vamos ver a semiologia do processo, ele está dizendo para você, vamos ver os sintomas desta doença. Ou seja, não muito distante do menino e do motor no jardim. Ele sabe que existe, então, um estado que é um estado de doença, um estado que é de não doença, e ele sabe que ele é um profissional preparado para cuidar e afastar isso que se chama doença, e para isso ele precisa estudar semiologia, os sinais de quando está doente esta parte da pessoa, que é do ser humano, que é denominada corpo. Ele é preparado para isso. Estuda para isso, não é? Para poder exercer essas funções, um treinamento imenso é feito. Medicina é uma das partes dos estudos que nós temos que é muito exigente. Um médico é alguém que estuda muito no curso dele de formação. Então, vou dar apenas uma mostrinha para vocês sobre isso que eu estou dizendo aqui. A motilidade é a qualidade do movimento que uma pessoa tem, ok? Então, semiologia da motilidade diz respeito ao estudo dos sintomas das doenças humanas quanto aos movimentos, as movimentações. E logo de cara, há muitos desenhos, a obra é ricamente ilustrada, nos é dito sobre os sistemas de controle dos movimentos. Unidade motora. Todas as ações são exercidas por uma via motora final comum constituída pelos neurônios motores principais, alfa, de corno anterior da medula espinhal, E cada um desses neurônios governa um certo número de fibras musculares que lhes pertence diretamente. O conjunto formado por um neurônio motor alfa e as fibras musculares que dele dependem constitui uma unidade motora. Perfeitamente compreensível. Aí, é claro, eles vão especificar a fibra muscular, a placa motora, os métodos histoquímicos, e aí vai o aprofundamento em torno da semiologia. Para os nossos propósitos, e aqueles de vocês que têm, o Roberto disse que tem um livro em casa, uma edição anterior a essa, vocês verão que ele, os desenhos e as explicações, aliás, muito pontuais, muito consistentes, nos levam muito a esse desenho que eu falei do motor para vocês. Então, a mesma estrutura, hierarquia, função, organização, estrutura, tudo isso que está lá no motor está aqui no livro de neurologia. As partes que são acionadas diante de determinado evento, o que leva a esse acionar, para qual lugar, de que forma. Ou seja, a representação que se tem desta parte que denominamos corpo, corpo aristotélico, cabeça, tronco, membros, é concebida, entendida, administrada, medicada e acompanhada de maneira muito próxima a um motor, motor hidráulico, um motor que você tem na sua casa. Muitos considerarão que esse motor que o ser humano possui, cabeça, tronco e membros, muito mais complexo, muito mais aprimorado. De fato, para os nossos padrões do que é desenvolvimento e aprimoramento, em 2020, sim, é. Agora, se você tem como representação disso que estamos tratando do corpo humano dessa forma, eu estaria pedindo muito a você, se eu chamasse cada um dos senhores e dissesse assim, por favor, lá está um ser humano, não vá confundi-lo, por favor, com essa parte dele que estudamos e que nomeamos como corpo, e da qual você estudou a neurologia, que é o sistema nervoso, seu funcionamento, etc., suas doenças, e o que fazer a respeito. Porque aí você estará diminuindo e fazendo algo que não condiz com o que é um ser humano. Acham que todos conseguirão fazer isso? Para algumas pessoas, não só isso não é mais possível, porque aprenderam e foram muito longe nesta representação, como eles acabam esparramando este modo de conceber a corporeidade para outras áreas, áreas afetivas, áreas cognitivas, áreas espirituais, fazendo com que todas essas outras áreas se subordinem e estejam condicionadas ao que se passa nessa primeira parte da corporeidade regida pelo sistema nervoso, conforme estamos vendo aqui nos elementos da neurologia. Quanto à questão da semiologia, ela é belíssima e ela vai muito longe, e ela hoje encontra desdobramentos de toda a ordem e muitas segmentações. Se você, por exemplo, estou na página 32, se você, por exemplo, aqui pegar semiologia atáxica, a ataxia diz respeito na medicina aos problemas, tudo que é perturbação ligada a movimentos, ok? Então, se nós pegarmos isso aqui, e depois seguirmos por esses elementos, nós ramificamos e entramos em movimentos anormais, como as mioclonias, os tremores, que são muitas formas, muitos tipos, as distonias, outro capítulo cheio de segmentações. E para os vários outros segmentos também. No capítulo 3, quando trata da semiologia dos nervos cranianos, ou seja, os sintomas ligados às doenças, não é? Desses nervos cranianos e o que fazer e a medicação a adotar e tudo, de novo temos a mesma coisa para qualquer dos lados. Hoje a medicina se ampliou muito. Há médicos que, quando olham para um ser humano, eles sabem perfeitamente que isso que nós chamamos de corpo, a parte do motor, é uma parte específica. No entanto, mesmo muitos médicos que fazem isso, eles não sabem separar direito. Até porque falar em separar coisas assim é algo muito problemático, não é? Mas alguns não sabem separar até onde vai essa parte que é o motor para outras partes que não são. Alguns médicos que entraram em questionamentos sobre transcendência, espiritualidade, também questões filosóficas, eles às vezes invertem essa premissa toda que estamos vendo aqui. E dizem, esse motor que há no jardim, que quando você aciona uma chave ele começa a fazer barulho, começa a bombear água, ele faz outras funções como irrigação do jardim, gera eletricidade, etc. e tal, tudo isso aí que esse motor faz é algo mecânico que precisa de uma alma para fazer. Que essa sim é a essência desse motor. Os médicos que assim fazem, muitos deles dão uma primazia muito grande a essa parte imaterial que não está lá no motor, que não pode ser estudada num livro de neurologia, que abrange outros elementos. Mas eles olham isso e procuram estabelecer relações. Conversações. Alguns atrapalhados e confusos nessas relações todas, que são às vezes muito dilemáticas, acabam levando para esta parte que não é motora todos os conceitos, todos os elementos mecânicos que antes pertenciam ao motor. Então eles vão lá para que essa parte que é alma, que é transcendência, e dizem, bom, ela é dividida em tantas partes, cada parte dela tem uma função. Tal, se a emoção tal for atingida de tal maneira, vai gerar aqui no motor uma contrapartida desta ordem, daquela outra ordem, daquela outra ordem. Achando que é uma correspondência entre partes, achando que uma coisa influencia a outra. Outros médicos dizem não. Eventualmente pode até influenciar, mas não necessariamente. E há um debate imenso sobre isso, com propagações para muitos lados e muitas teorizações distantes em torno de tudo isso. Bem, para vocês que estudam filosofia clínica, eu recomendo que tenham um volume deste em casa e que o leiam. Não com o rigor que um médico teria ao ler, mas que o tenham como uma referência. No capítulo, agora preciso ir muito além disso e aprofundar e problematizar muito mais. No entanto, há uma parte da neurologia, uma parte, vamos dizer assim, que é mais ligada a esse motor do jardim, que traz o conforto para muitos médicos. Eles ainda se sentem em casa, sabem que se determinado segmento for rompido na inervação que corresponde a determinada parte, isso acarretará uma parada do movimento de tal órgão, tal membro, etc., às vezes levando à morte, tudo. Alguns, nessa parte do motor que eles podem tocar e ter toda essa certeza, eles se sentem bem confortáveis, alguns. No entanto, há partes que são de muito difícil entendimento. Querem ver? No capítulo 5, na página 68, nós temos vigília e sono. Ora, por que um neurologista teria que estudar vigília e sono? Isso não é um tema mais ligado à filosofia? Nós temos filósofos que trabalharam essas questões, como Descartes, muitos outros filósofos. O que a medicina está fazendo aqui? A neurologia estuda, sim, vigília e sono, e, aliás, há laboratórios inteiros de estudos sobre isso. Mas isso ainda é a parte que corresponde ao motor? Bem, muitos dos médicos que olham para o corpo humano como olham para o motor do jardim, eles dirão para os senhores, sim, é assim. Se o motor está desligado, há uma atividade numa parte dele que promove um fenômeno chamado sonho. A pessoa sonha, ela dorme, uma parte inteira dela dorme, outra parte ainda fica funcionando, como, por exemplo, o coração, o pulmão. Ela respira, sim. Há muitos órgãos que ainda, às vezes, a pessoa dorme e ainda o processo de digestão está se fazendo, e muitas outras coisas. Então, o sono significa que uma parte do motor está desligada, outra parte ligada. Por assim dizer, estou carregando as tintas para caracterizar as diferenciações apenas, mas nem sempre é como eu estou colocando assim, dessa maneira direta. Então, o neurologista, o médico, vai pegar sua balança, lembrem, por favor, um médico é um profissional da área da ciência. Então, ele tem que usar balança, ele tem que usar régua, ele tem que medir, pesar, descrever, documentar, repetir. Tudo isso ele tem, é parte da formação dele. Então, se ele fala vigília, sono, não é? Ele tem que definir precisamente o que, que ele está falando. Até para poder dizer isso, ainda é na área da medicina. Vamos ver como a neurologia define vigília? Vejam. A vigília é um estágio de despertar do cérebro que constitui um preâmbulo ao exercício da consciência, definida pelo conjunto de atividades cognitivas que nos permitem atribuir um significado e responder de forma apropriada aos estímulos sensitivos e sensoriais, e especialmente aos mais complexos, e dentre eles, os estímulos verbais. Senhores, como filósofos que somos, muitos aqui, se enraizarmos isso, criaremos problemas de imensa dificuldade para nossos amigos, queridos irmãos, neurologistas e médicos. De difícil resolução, ok? Se começarmos a enraizar, se dissermos para um deles. Muito bem, você disse que a vigília é um estágio de despertar do cérebro. Então você sabe o que, que isso quer dizer exatamente? Despertar do cérebro, que parte do cérebro, tudo. E também você fala do exercício da consciência, que é um prefácio, um preâmbulo ao princípio da consciência. O que é exatamente a consciência? E pronto, bom, nós filósofos, se perguntarem para nós filósofos o que é consciência, já nos criaram um problemão, não é? Teremos aí que ver de que consciência, de que perspectiva, que aspectos e tudo mais. Agora imaginem alguém da área médica tentando trabalhar esses assuntos. Pensam, senhores, que os médicos, nossos queridos irmãos neurologistas e médicos ignoraram essas dificuldades? Não, eles não ignoraram. Não é? Por que acham, senhores, que há tantos colegas da medicina fazendo filosofia clínica? De certa maneira, a filosofia clínica propicia algumas ferramentas importantes, mas também a filosofia clínica se beneficia de muitas ferramentas importantes da área médica. Já veremos isso logo, logo, logo adiante. E quando se trata de sono? Sono, vamos ver como a neurologia vai definir. Sono, o estágio de vigília é interrompido. Vejam, nós nem resolvemos direito aquele problema lá atrás da definição de vigília. E já estamos usando agora para construir novas definições sobre uma definição que ainda está praticamente aberta. Olha os problemas se avolumando aqui. Sono, o estágio de vigília é interrompido de forma cíclica pelo sono. O sono é um processo ativo que corresponde a uma suspensão da atividade ao nível do sistema reticular ascendente e sua substituição por outra atividade que nasce em estruturas anatômicas diferentes. O sono traduz, pois, uma reorganização funcional do conjunto. Se queriam problemas, aí temos vários, vários. Não foi apenas Descartes e outros filósofos que nos perguntaram sobre a nossa certeza, convicção de estar dormindo ou acordado. Lembram as meditações cartesianas? Aqui esse problema se torna muito mais complicado, uma vez que nós estamos usando balanças, réguas, sistemas de medidas, para os quais fenômenos complexos como aqueles ultrapassam e tornam extremamente dilemático uma composição dessa. Um dia você chegou em casa, voltando ao menino do jardim, e chamou o menino do jardim. Menino do jardim, vamos lá ver o motor? Ele pergunta para você, ué, o que houve? Soltou a bola dele, que ele estava brincando, vai com você até lá. Ele já gosta do motor, de mexer. Ele já conhece muitas coisas. Sabe como acionar um botão lá no motor? E todas as luzes do jardim se acendem, num efeito encantador ao anoitecer. Ele vai com você. Você diz, vamos lá, vamos ver o motor, menino do jardim. E ele vai. Chega lá, ele nota uma coisa muito esquisita. Ele diz, eu não entendo. O motor está em perfeito repouso. Só uma parte dele está funcionando. E, no entanto, as luzes da casa e aqueles canos que levam água lá para o outro lado, enchendo a caixa d'água, estão em funcionamento. Eu não entendo. Então você diz para ele algo que vai deixá-lo completamente confuso. Eu acho que o motor desejou que fosse assim. E o menino diz, como desejou? O motor desejou. O motor não deseja nada. O motor, você aperta um botão, ele faz uma coisa. Você não aperta, ele não faz. Isso é o motor. Quando um médico atende uma pessoa cujo corpo, cabeça, tronco e membros, morreu, não funciona mais. Não adianta apertar nenhum botão, morreu. Não tem dor, não tem sensibilidade, morreu. E você chega para o médico e diz, eu acabei de falar com essa pessoa na outra sala. Ele diz, não, isso não é possível, ela está morta aqui há 15 minutos. Só se foi antes, em um outro tempo, não sei. Agora, não. E a pessoa diz, não, conversei há 5 minutos. O médico olha aquele motor que parou de funcionar e não vai funcionar mais, e diz, o que você está falando não tem o menor sentido. Ou seja, tudo estará restrito àquele ambiente, àquelas coisas. Agora, vejam, se a neurologia entra nessa área do sono, da vigília, tentando medir, pesar o que acontece nos diferentes mecanismos, fatores como o sono paradoxal, as hipersonias, as síndromes, que são muitas síndromes, nossa, não é? Ou estados graves, como estados comatosos, por exemplo. Mas vai considerar tudo isso a partir dos elementos do motor do jardim? É possível aqui fazer ainda uma medicina que contemple até as coisas que ela busca contemplar? Por exemplo, ela terá que definir o que é doença e o que não é. Então, esse motor ali do jardim, ele vai estar... Se eu perguntar para o menino, esse motor está funcionando bem? E ele nos pergunta por quê. E nós dizemos, é porque eu estou pensando em trocar. Se ele não estiver funcionando bem, eu vou trocar esse motor ou vamos consertá-lo. Bom, qual é o critério que o menino vai adotar para que esse motor, para nos dar uma resposta? Um dos critérios é, ele conhece outros 5 motores pela vizinhança. Então ele diz, funciona bem. Você diz, como que você sabe que ele funciona bem? Funciona bem porque os outros 5 motores que tem aqui, todos eles dão vazão de tantos litros de água, dão vazão de tantas lâmpadas acesas, com tal capacidade, etc. Ele também faz isso, ele está bem. Ah, o critério foi uma média entre os demais motores todos. Será que eu poderia tomar isso como verossímil? O meu motor tem uma história única. O meu motor, pobrezinho, ficou muito tempo à chuva, ao relento. Apenas há 1 ano, construiu uma casinha para que ele pudesse se abrigar da chuva e do frio, que no inverno no sul são bastante rigorosos. Vamos supor que ele adote outro critério, então. Não, esse critério não serviu, vamos ver outro. Funciona bem porque é da função dele bombear água, bombear luz, fornecer luz, fornecer calor, cuidar de também tirar dejetos e outras coisas, tudo isso ele faz, ele está bem. Eu digo, quem designou que essas eram as funções desse motor? O menino diz, é só olhar para o motor. Eu digo, mas e se a função dele for apenas funcionar, para ele mesmo funcionar? Não porque ele tem que produzir água, luz e outras coisas. E o menino fica atônito, ele diz, que isso? Do que o senhor está falando? O senhor não entende nada de motor. O menino já chegou ao motor com uma concepção pré-concebida. Como muitos de nós, fora inclusive da área médica, que quando se aproximam de um corpo e dizem, esta mulher não poderá ter filhos. Ah, então ela tem um problema. Por que ela tem um problema? Porque se ela não tivesse, ela poderia ter filhos. A não ser, claro, que ela está ou é muito velha, tem 70 anos, ou é muito nova, tem 5. Mas se estiver na faixa tudo direitinho, ela tem que ter filhos. É natural, isso é ser normal. Ah, normal, uma norma, é isso que estamos falando? Um dado estatístico. Voltamos ao critério comparativo, então. Tudo isso que eu estou falando para vocês, como filósofo, não como médico, provavelmente se dilui quando trabalho como médico e não como filósofo. No dia a dia, pessoas que vêm, doutor, dói meu joelho, doutor, dói minha perna, dói minha cabeça, minha garganta, não tenho antibiótico, não tenho um antihistamínico, o senhor não tem aí um corticoide para me ajudar, eu tenho que restabelecer minha garganta, eu preciso trabalhar, sou professor. Ah, sim. Tudo isso começa a se diluir. E para alguns fica extremamente difícil conceber a representação disso que estamos tratando de qualquer outra forma. Eles até sabem que existem outras coisas, mas a representação está formada, está cristalizada, está calcificada. Dificilmente mudará para alguns. Bem, mas há outros problemas. Outros problemas. E a neurologia, sabendo disso, começou a conversar com áreas. Começou a conversar com áreas. Olha, acontecem coisas que fogem a simplesmente ao motor. Tem motor que tem água, que tem tudo ali direitinho, passou por uma reparação e, no entanto, mesmo que nós o liguemos, ele trabalha com uma frequência mais baixa que outros motores. E não temos explicação para isso. Então, entre outras coisas, o que surgiu lá no capítulo 6, neuropsicologia. A neuropsicologia é uma das áreas da neurologia que vão ajudar a compreender isso. E, de certa maneira, ajudam muito nesses aprofundamentos. Vamos primeiro ver o que é a neuropsicologia. Na página 78 desta obra, consta: a neuropsicologia trata das funções cognitivas em suas relações com as estruturas cerebrais. Estão vendo? Funções cognitivas em suas relações com as estruturas cerebrais. Muito bem. Então, você tem a área frontal de associação, por exemplo, no cérebro. Ou a área olfativa, não é? Ali abaixo do terceiro ventrículo. Ou a área temporal de associação, mais abaixo ainda. Ok? Isso vai conversar, então, essas áreas, essas funções, essas áreas cognitivas com áreas estruturais e vice-versa. Agora, já temos pelo menos um início de resposta para essas questões. Mas lembrem, a neuropsicologia tem como base aqui a neurologia, que acabamos de ver como se estabelece, e a outra parte, a psicologia, que os senhores conhecem muitíssimo bem, é parte do curso de formação em filosofia, passar pelos elementos da psicologia. Ambas, psicologia e medicina, são filhas da filosofia. Filhas que, entre elas, encontram vários problemas. Não pensem que a conversação entre a psicologia e a neurologia é fácil e amistosa. Muitas vezes não é. Mas a psicologia entra aqui não com o mesmo status que a neurologia. Porque a neurologia aqui a precede. Então, quando, por exemplo, vai se estudar memória, vai se estudar esses elementos e outros elementos, o comportamento, lembre-se, a psicologia estuda o comportamento. Então, o comportamento dos fatores ligados à memória será investigado à luz da neurologia, do motor. E o motor, por sua vez, se reportará ao comportamento. Vamos ver como isso é mais ou menos. Então, você chega e vê que o seu motor, o seu jardim, não funciona tal qual deveria, segundo a tabela que você tem dos muitos motores. Idade, tamanho, etc, etc, etc. Então, você diz, meu motor tem algum problema. Por que ele se comporta assim? Se comporta é a palavra. Aí, você descobre que o seu motor se comporta assim porque quando vem um homem arrumá-lo, esse homem o trata muito mal, aos gritos, dizendo que qualquer coisa vai jogar lá no bolo da sucata e que ele vai para o ferro velho ser desmontado e torcido e transformado em parafusos. Então, quando esse homem chega perto do seu jardim, o motor oscila. O trabalho dele para mais e para menos. Ora, então nós temos algo ligado a outro fator. E a neurologia diz, bom, se isso está acontecendo, onde se estabelece isso no motor? Quais são as áreas dele que identificam a presença desse homem? E é assim que o comportamento e a área motor vão conversar entre eles. Bem, já é um avanço. Sem dúvida já é um avanço, mas ainda assim estamos dentro de tudo aquilo que temos estudado, de todos daqueles fatores que temos estudado até aqui. Não houve propriamente um avanço no sentido da transcendência, no sentido de ultrapassarmos a dimensão do motor. Ainda é motor. Tem todo um capítulo belíssimo aqui sobre neuropatias e problemas de vascularização, muito importante, viu, gente, esses estudos aqui, doenças do neurônio motor, tem uma parte aqui que se o estudo fosse para outra direção, nós veríamos tudo isso. Mas precisamos manter a linha dos nossos estudos. E o que vem agora vai tornar tudo isso extremamente mais complicado. Eu estou na parte, no capítulo 17, okay? Na página 237 da obra. E nessa parte aqui, assinalei inúmeras partes aqui, eu vou ler um pouco para vocês sobre traumatismos cranianos. Okay? Trauma, uma pancada, uma queda, vamos ler um trecho para ambientá-los e para agora sim entrar com as questões filosóficas em torno do tema. O texto diz, a importância dos traumatismos crânioencefálicos é ressaltada por alguns dados. Na população geral, 200 a 300 pessoas a cada 100 mil habitantes são hospitalizadas devido a um traumatismo craniano. Vejam os dados, 200 a 300 pessoas para cada 100 mil habitantes, ok? São hospitalizadas porque tiveram um traumatismo craniano. e 3 a 4 vezes mais casos são examinados de urgência, sem ser hospitalizados. Essa é a mais frequente afecção do sistema nervoso. Trata-se de crianças de menos de 15 anos na metade dos casos e o dobro de homens do que de mulheres. Constitui a primeira causa de mortalidade dos 15 aos 24 anos. Um outro fator de gravidade diz respeito à frequência das sequelas neurológicas e psíquicas. Muito bem. Aí o compêndio vai mostrar todo o exame que é feito, não é? Lembrem que em casos assim, o exame inicial tem uma importância imensa, não é? Vocês sabem, tem vídeos aí rolando dizendo que o atendimento em caso de uma pancada na cabeça, quanto mais rápido for, maior é a chance da pessoa de, não é, de sobreviver em caso de uma gravidade ocorrer. Então, o texto diz o exame inicial. Além das próprias considerações terapêuticas imediatas que dele podem decorrer, constitui uma referência básica, a partir da qual é possível acompanhar a evolução e detectar a ocorrência de eventuais complicações. Deve-se anotar a hora deste exame inicial e dos exames posteriores. Aí mostra o exame clínico, como ele é feito, desde a avaliação da vigilância, do estado de consciência, etc., etc., etc. Apenas um trecho para vocês. Alguns feridos, embora não tenham ou não tenham mais alterações evidentes da vigilância, podem apresentar um nível de consciência anormal que se evidencia por um estado confusional. Outros, cujo estado de consciência parece normal, esquecem, contudo, logo em seguida os eventos por eles vivenciados, passando muitas vezes despercebido. Esse transtorno vai se manifestar posteriormente por um período de amnésia pós-traumática, por vezes prolongado. Se vocês têm amigos, conhecidos na área da neurologia, depois de uma aula como essa, vocês podem convidar, depois que passar a quarentena, para um café. E perguntem coisas assim, ó. O professor Lúcio esses dias nos falou de uma aula sobre neurologia, etc., dentro da filosofia clínica. Estávamos pesquisando o mundo como representação e vimos que o olhar que a neurologia empresta a isso que se denomina corpo humano já faz com que ela, diante disso, tenha todo um procedimento e todo um modo de ser. Não é que não teria, por exemplo, se esses estudos fossem feitos de outra maneira. Não é? A neurologia, se não tivesse essa base que teve da área médica e histórica, ela poderia conceber um sistema nervoso e toda essa parte que ela estuda de uma maneira completamente outra. Uma das consequências é que os computadores que copiam ipsis literis praticamente o que é o nosso sistema nervoso a partir da neurologia seriam constituídos de outra forma. Então vocês poderiam perguntar para esse amigo, para essa amiga neurologista o seguinte: já aconteceu de você atender um traumatismo craniano gravíssimo, afundamento de crânio, uma coisa pesada assim, você fez os exames de imagens, e viu, ficou reticente, depois ficou muito triste, porque teve que avisar a família que a pessoa provavelmente não atravessaria aquela noite. No outro dia, para sua surpresa e dos familiares, a pessoa estava viva. Alguns dias depois, contra todas as provas do que você tem, estatísticas, a pessoa recuperou-se aos poucos. O quadro começou a retroceder, foi feita uma cirurgia, aberto o crânio, não é, o tecido ósseo, você fez uma remoção de uma parte necrosada da área ligada ao córtex, a pessoa começou a se recuperar e, mesmo assim, diante de um quadro gravíssimo, a pessoa retornou. Isso já aconteceu? E a pessoa vai, esse colega da área médica vai te contar que talvez não tenha acontecido com ele, mas que ele soube de um caso de um professor ou de um caso de literatura, no qual algo até um pouco mais grave que isso teve um desdobramento desse. Se você perguntar por que determinada pessoa teve isso e sobreviveu e outra não, é muito difícil o colega médico conseguir uma resposta. É muito difícil para nós da filosofia e das outras áreas também termos uma resposta, como pesquisadores que somos. O que houve? Será que a pessoa tinha um desejo tão grande de viver que o corpo, o organismo, se estruturou de tal forma que ela prosseguisse? Não sei. Será que havia algum fator de espiritualidade ligado a isso e que essa pessoa foi poupada enquanto 30 outras, numa situação mais branda, não sobreviveram? Resposta, não sei. E não sei muitas outras coisas. Vejam o dilema que temos aqui. Mas seja como for, uma coisa se torna óbvia. Sistemas de balança, de medir, pesar, catalogar, não funciona como um sistema rigorosamente métrico para esses assuntos. Algo aqui ultrapassa ainda o nosso entendimento. Para aquele que olha para tudo isso como quem olha para o motor do jardim e diz é só um motor, ele vai procurar cada vez mais respostas no próprio funcionamento mecânico desse motor. Para aqueles que têm outras concepções, eles vão procurar pelas mesclas ou pelos outros crivos e critérios outras explicações. Antes de eu prosseguir, eu vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar reflexões, considerações antes de entrarmos aqui nas partes mais avançadas e profundas do nosso trabalho, tá bem? Vamos então agora para a parte final da nossa aula, após a colocação dos colegas da área médica que fazem aqui o curso, não é? E, aliás, agradeço, só fizeram enriquecer aí as reflexões, os trabalhos. Nós estávamos vendo a questão do traumatismo, não é? Dos encaminhamentos. Bem, mas para além disso, agora nós temos outros elementos que são instigantes, que merecem um estudo nosso. Por conta de até aqui eu tratei só do motor, vocês viram, isolei esse motor num jardim. Mas o que aconteceria se a medicina, se a neurologia agora começasse a pensar, espere um pouco, vamos ver melhor esse motor. Chama lá o menino que cuida do jardim e diz, menino, faça um estudo melhor desse motor, porque nós descobrimos uma coisa esquisita. Nós removemos atrás dele uma parte da tela que dá acesso ao quintal do vizinho, porque íamos fazer uma reforma ali, uma manutenção para o inverno do jardim, íamos abrir ali uma parte e descobrimos umas coisas muito esquisitas. Ah, esse motor, de alguma forma, tem conexão com o motor do vizinho. E o menino quer saber como assim tem conexão. Esse como assim é uma pergunta com base em tudo que ele compreende e conhece do motor. E nós vamos dar uma resposta para ele que vai atender isso. Sob pena dele dizer isso aí que você está falando é uma invenção, não existe, a razão deve ser outra. Então nós dizemos, olha, tem esse cano aqui ó, que vai até lá outra casinha onde tem um outro motor. E nós notamos que por vezes quando o vizinho lá embaixo liga aquele motor, esse nosso aqui cai um pouco a pressão de andamento para a água até a caixa d'água. Ele diz, ah, já sei, aquele motor lá do vizinho está tirando um pouco da eletricidade que anima o nosso motor aqui. Com certeza é isso. No 18º capítulo da obra que eu tenho em mãos, o tema diz respeito a doenças infecciosas e ou transmissíveis. E o na página 243, consta o seguinte: a penetração de um micro-organismo no sistema nervoso ou nos seus envoltórios induz, como em todos os outros tecidos, uma reação inflamatória que culmina em infiltração celular e alteração do parenquima. No sistema nervoso, a reação celular pode assumir o aspecto particular de uma proliferação microglial. A reação inflamatória do tecido nervoso não se deve exclusivamente aos processos infecciosos. Ela pode ser verificada na periferia de um tumor, de uma zona de necrose isquêmica ou de uma lesão traumática. Por outro lado, a reação inflamatória pode ser discreta e estar até mesmo ausente em algumas afecções viróticas, ou, no mínimo, transmissíveis. Bem, senhores, quer dizer então que o motor pode sofrer influência motora de outros motores. Essa influência pode vir de várias formas. Pode vir por vírus, pode vir por outros fatores. Estamos diante aqui de novos problemas. Não se trata simplesmente de duplicar todos os fatores, porque se dois motores estão de alguma maneira conveniados, nós não podemos dizer que agora simplesmente temos dois motores. Essa soma não vai funcionar dessa ordem, dessa maneira. Então, a que eu estou me referindo? Por exemplo, infecções bacterianas, ou como por exemplo uma meningite aguda. É um exemplo disso que eu estou falando para vocês, mas há muitas outras maneiras de lidarmos com isso aqui e aprofundarmos aqui. Eu vou passar algumas páginas aqui à frente. Sim, estou aqui. No caso, por exemplo, dos tumores. Não é? No caso do tumor. Você vai perguntar ao menino do jardim, o que houve com o meu motor? Ele está com uma protuberância ali, que cresceu, o que que é? Ferrugem? É por conta da chuva que incide nele? Ou cresceu uma protuberância, está impedindo a correia de funcionar? Logo ele vai parar. Não vai mais passar gasolina pelo cano, ele vai parar. E o menino olha, examina e diz, eu não sei. É uma protuberância, mas eu não sei de onde veio isso. Será que o próprio motor originou? Será que é da relação dele com o motor do vizinho? Mas eu não sei explicar isso. Deve ter uma outra razão. Temos que pesquisar para descobrir o que pode ser que tenha originado isso. E se você aventar qualquer coisa de origem não mecânica, não somática, ele dirá, não, nós temos que descobrir a causa aqui. Não é momento de brincar. Esse motor vai parar a água, vai parar a luz, vai parar muita coisa. Nem o portão da sua casa você vai abrir para passar com o carro. Temos que descobrir. Pois com os estados infecciosos e outros, aos poucos, a medicina começou a se dar conta de alguns problemas que os aspectos puramente mecânicos não explicam mais. Não há mais como termos. A neuropsicologia também não explica mais. E as conversações, se a medicina agora quiser tentar entender o que há com o motor do jardim, apelando para aspectos que não dizem respeito a essa linguagem, como por exemplo elementos espiritualistas, ela vai se deparar com um problema muito sério, que houve quando lá atrás, no Renascimento, ela fechou a porta para tudo aquilo que antes do Renascimento explicava situações como estas. Crendices, elementos de religiosidade e outras coisas mais. Bom, mas ela não poderia utilizar, já que não pode voltar para lá, não teria como utilizar, por exemplo, elementos da física quântica ou algo dessa natureza, pensamento que move coisas, poderia caminhar em direção à física quântica levando todos esses aspectos cientificistas, causa e efeito, quer dizer, olha, foi um pensamento assim que originou, danificou o motor. Você disse para o menino, alguém que tinha uma energia muito ruim, pensava muito mal, chegou perto do motor, como aquele homem lá que grita, e pode ter causado isso aí. Se o menino aceitar essa interpretação, o que vai acontecer a partir daí? Como essas coisas vão conversar? O motor e isso que agora você e o menino admitem que é possível de existir. Talvez ele queira reduzir tudo isso dentro da linguagem que vocês já usam para o motor. Então ele diz, olha, vamos buscar provas, vamos buscar testemunho de que isso é assim, e quando nos certificarmos, aí quem se aproximar do motor só usa o pensamento bom para o motor sempre funcionar bem. Pronto, e estará, o nosso motor estará com sua vida resolvida. E você diz, mas será que é assim mesmo? Ou será que estamos reduzindo agora isso, que seria qualquer elemento transcendente, ao próprio motor? E com o tempo, esses elementos transcendentes serão apenas mais uma parte desse motor. Por que não fazer diferente e desenvolver um ator de modo que ele caminhe para coisas que o ultrapassam nas suas métricas, nas suas dinâmicas? E o menino diz, isso aí que o senhor está falando não tem sentido, não tem sentido. O senhor tem que ser razoável. Não é? E olha, é o menino que está falando isso para você. E você diz assim, nós podemos fazer o seguinte, gradativamente nós vamos melhorando esse motor. Por exemplo, agora ele funciona aqui, a gasolina, ferro, metais, sofisticados, mas metais, não é? Entra gasolina nele, entra pouco de água nele. E se a gente for melhorando esse motor, por exemplo, a gente passa para um motor elétrico, puramente elétrico. Melhoramos, melhoramos, melhoramos. Daqui 3 anos ele será um motor não mais elétrico. Um motor todo ele digitalizado, todo ele computadorizado, com plaquetas, com quase como funcionam esses carros digitais hoje, tudo por sistemas computadorizados. E por último, só teremos a imagem do motor, um motor que funciona como uma imagem, porque não vai ser mais preciso que ele faça esses trabalhos todos. Então nós teremos uma representação, tipo uma holografia desse motor. E aí nós podemos fazer várias modificações. Por exemplo, a água não precisa entrar num lugar e sair para outro necessariamente. Ele não precisa ter um tempo útil de vida e outras coisas mais que se desfazem. Não poderia ser assim? E o menino, acompanhando atentamente o seu raciocínio, diz, sim, poderia ser assim, mas nesse caso, como o portão da garagem abriria? Como a água chegaria até a caixa d'água lá em cima? Como as luzes acenderiam e apagariam se o motor agora já não teria mais força, nem seria só uma imagem holográfica, fumaça, a gente passa a mão entre ele? E aí você diz, menino, você está fazendo uma coisa muito... Você está conversando fatores que são anacrônicos, não é assim. Quando o motor se tornar assim, como estou dizendo para você, já não precisará algo mecânico para abrir o portão. O próprio portão já não existirá mais. Não é só o motor que vai evoluir para isso. Outras coisas, como o portão da garagem. Nessa altura em que o motor funcionar dessa forma, ele não precisará mais ser tratado, medido, pesado. Ele já será uma outra coisa. Ele não precisará levar água até lá em cima. Porque isso já será feito de uma outra forma tão diferente e sofisticada. Talvez existam painéis solares que evaporem água e destilem e levem a água direto para a caixa já pronta e pura. Talvez a luz também seja acesa e apagada com as funções do sol por células solares. Eu não sei. E o menino diz, ah, bom, então tá, as outras coisas também vão caminhar. Você diz, sim, inclusive a maneira como a gente estuda os motores e tudo. Nem nome de motor eles terão mais, era um outro nome. E nós olharemos para trás, para o passado, quando nós tínhamos coisas como a neurologia, filosofia clínica e essas outras coisas lá do passado, que elas lidavam com os motores daquela forma. E nós vamos dizer, olha como eles pensavam. Quer dizer, a própria maneira como eles pensavam impedia o motor de ser mais do que um simples conjunto de parafusos, porcas, peças e essas coisas. Eles não sabiam que pela própria forma como eles representavam isso, perpetuavam isso dentro da representação. E você diz sim, isso é uma parte. Mas outra parte é que a representação que eles faziam lá no passado disso, neurologia, psicologia, filosofia clínica e outras, era uma representação que aos poucos foi se abrindo e permitindo que o motor, aos poucos, fosse sendo mais que o motor. Foi assim que ele pôde ultrapassar a condição escravocrata de um pobre motor. Eles não entendiam que ao olhar para o motor daquela forma, estavam fazendo como muito antes fizeram com as próprias pessoas, entre eles, transformando alguns em escravos e outros em outras coisas. À medida que eles foram também libertando os objetos desta visão escravocrata, eles puderam ir ultrapassando aos poucos, até ocupar um lugar de transcendência também, como muitas outras coisas. E você e o menino ficam se olhando no jardim, e sua esposa chama todo mundo para dentro de casa para fazer um lanche, porque o pãozinho acabou de sair do forno e está muito cheiroso e gostoso. Por último, capítulo 19, as demências e as confusões mentais. Essa parte que hoje muitos países europeus, como a Inglaterra, têm uma grande preocupação com essa parte das demências, das confusões, estados confusionais, é algo que ocupa muito a preocupação desses países que possuem uma quantidade muito grande de velhos, não é? Eu iria entrar nessa parte apenas para dizer a vocês que muito da evolução do que vimos hoje pode ser acompanhada e melhorada na maneira como lidamos com amor e com transcendência com pessoas que têm demência e que têm esses problemas graves de estados confusionais. Eles, dentro desses estados confusionais, podem acessar coisas que nós que consertamos motores temos grande dificuldade de entender. Mas como somos maioria e temos o poder e temos os estados toda a nossa, nos dizendo que nós é que somos os normais e os certos, por vezes não damos a vez dessas pessoas poderem nos ensinar. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje, que disse respeito no curso O Mundo como Representação ao capítulo sobre neurologia. Vou desligar o gravador para que vocês possam colaborar com reflexões, considerações sobre o que vimos hoje aqui.